Tá, pronto, já temos aqui a imagem do João Xavier. João Xavier, bom dia.
Bom dia, tudo bem, meu comandante Anderson? Como é que você está?
Tá tudo caminhando, eu te agradeço, João Xavier. Eu não te apresentei, na verdade. João Xavier, ele é diretor de finanças do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Saneamento e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região, o Sindsam RJ, e vai falar com a gente, né, o João, a respeito de uma série de questões importantes que a gente não tem tratado aqui ao longo dos últimos tempos, mas a gente vai fazer um resumo. Porque os trabalhadores da área de saneamento, João, que vinham aí sofrendo uma série de derrotas muito duras ao longo dos últimos tempos e que culminaram com esse processo criminoso de privatização da SEDAE aqui no nosso estado, acabaram tendo alguns pequenos motivos aí para comemorar nos últimos dias, ainda que nem de longe essas pequenas vitórias compensem os danos provocados pela dinâmica entreguista que tomou conta do nosso Brasil. Eu queria começar falando sobre a queda daquele veto do governador Cláudio Castro pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ao PL 4894, a queda do projeto de lei 4894, ou a queda do veto a esse PL, que determina o aproveitamento dos empregados públicos concursados da SEDAE, prevendo a sua transferência à Secretaria de Planejamento e Gestão de Governo do Estado. Um tema que a gente vinha acompanhando, como eu já disse, muito de perto aqui no programa, uma importante conquista de vocês do sindicato, e eu gostaria que você dissesse como é que se deu esse processo lá na Alerj, João, que culminou com a queda do veto do Cláudio Castro a esse projeto de lei, por favor.
Em primeiro lugar, bom dia a todos os ouvintes aí, né? É um prazer estar mais uma vez aqui conversando com você, Anderson, que nesse programa deu muito espaço para aquela nossa luta interminável, né? Dessa batalha nossa contra a privatização da SEDAE, que durou aí de 21 de novembro de 95 até 2021, né? Que foi o que ocorreu na entrega lá, feita naquele leilão em São Paulo, um leilão, inclusive, muito questionável, volto a repetir aqui. Porque no dia anterior, a gente tinha aprovado um PDL lá, do presidente da Alerj, na ocasião, que era o Odécio Siciliano, que impedia que o governador do estado entregasse a SEDAE, né? E, mesmo assim, o governador conseguiu uma liminar e foi para São Paulo fazer lá o leilão, acompanhado lá do presidente da República e o pessoal lá da Econômica, lá do Ministério. E entregaram lá a empresa, dividindo a SEDAE em três blocos, né? No entanto, hoje nós temos o Rio, a própria cidade do Rio, dividida em três empresas. Você tem uma empresa chamada AEGEA, que é apelidada de Águas do Rio, cuidando do centro do Rio, cuidando da zona norte Leopoldina e da zona sul do Rio. Aí você tem uma outra empresa chamada Iguá Saneamento, que cuida de Barra, Jacarepaguá e Recreios dentro da cidade, mais alguns municípios do interior. A mesma coisa ocorre lá na zona oeste, né? Que a Rio Mais Saneamento também assumiu um pedaço. Então, estranhamente, né, dentro da mesma cidade, você tem três empresas de saneamento operando, né, para a população da mesma cidade. É a demonstração mesmo de que foi um processo singular de entrega aqui no Rio de Janeiro. Fora isso, as consequências dessa privatização vão ser tema de vários debates nossos aí, né, porque estão por vir, né? Tem acontecido um monte de problemas aí, mas que ainda não dão nem cara do que está por vir aí a nível do que pode ocorrer com a população, não só a nível de prestação de serviço, que você vê um trabalhador do saneamento, né, que tinha como piso mínimo aí em torno de R$ 2.500, R$ 2.600, o trabalhador das empresas atuais estão ganhando piso aí abaixo de R$ 1.300, para fazer o mesmo serviço. Com que qualidade, né? Com que eficácia? Provavelmente, por ser um pequeno salário, gera-se a rotatividade. Rotatividade não gera qualidade na prestação de serviço. Então, será um problema que vamos poder tratar em programas futuros, mas o fato concreto foi esse. Ao lado dessa batalha, o que a gente vem fazendo é garantir que o nosso trabalhador, né, que tem uma qualidade técnica muito, muito importante, construído ao longo de mais de 30 anos de trabalho, não fosse demitido em massa, porque a intenção inicial da privatização era ter uma demissão em massa. Foi até anunciado pelos representantes do governo na época que teríamos ali uma empresa que, na ocasião, tinha em torno de 5 mil trabalhadores e aproveitar em torno de 1.500. Isso, de fato, criou um pânico no seio da categoria, e a nossa luta mais importante foi a luta para aprovar lá o PL que garantia o nosso remanejamento para os outros órgãos do governo. né, depois de muita batalha, muitos atos, foram 6 ou 7 tentativas, né, para votação, para aprovar o PL, e, ao mesmo tempo, depois de aprovado o veto, fomos lá umas 3 ou 4 vezes para a derrubada do veto, e, finalmente, conseguimos, no nosso último ato, com que o Alerj derrubasse esse veto. E surgiu, então, a lei 9.836, de 2 de setembro de 22, que é justamente essa lei que garante o remanejamento de qualquer quadro excedente da SEDAE que não queira aproveitar para os órgãos do Estado, diversos órgãos, né? Os órgãos que têm carência hoje de mão de obra no Estado não são poucos, são muitos, e essa mão de obra pode ser reaproveitada lá nesses setores aí, que é muito importante. E existe um projeto chamado Guandu 2 sendo construído pela SEDAE, cujo objetivo dela, uma vez terminado o Guandu 2, que é para abastecer melhor a área da Baixada Fluminense, é de trazer de volta, mesmo tendo remanejado por outros órgãos, mais adiante puxar algum desses quadros de volta para a SEDAE. Então, ficou assim um pouco casado, dá uma certa tranquilidade, não tão boa, mas pelo menos garante aos trabalhadores um pouco de espírito de tranquilidade, que estava uma aflição gigantesca, né, nessa categoria que era enorme e era importante para todo o nosso Estado.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, ô João, como é que fica essa recolocação dos profissionais da SEDAE? Porque eles já foram efetivamente realocados em outros setores, há uma previsão para que isso aconteça a partir dessa lei que foi aprovada. Como é que vai se dar essa realocação de fato?
Na última reunião que nós tivemos com a direção da empresa, foi inclusive para resolver o problema da assinatura do acordo coletivo. E nessa reunião, a princípio, a empresa não se apresentou com vontade de dispensar ninguém. Ele chegou a dizer isso tanto para mim como para o presidente Humberto aqui, nós estávamos na mesa conversando com ele, que nesse primeiro momento ainda não há desenho para dispensar. Né? Isso, a empresa colocou isso para a gente, foi até uma bela surpresa. Né? Porque a gente avaliou que com a entrega dos setores da área que atinge diretamente a população, que é a parte mais comercial, a SEDAE fosse ter prejuízo gigantesco. A informação que nós estamos tendo, inclusive da própria direção da empresa, é que a vida financeira da empresa está razoável para boa. E dá para ir suportando os trabalhadores que tem dentro da empresa. Isso é importante para a gente. Né? Inclusive, foi um compromisso mesmo que ele fechou lá com a gente de não ter nenhuma mexida aí, pelo menos até o ano que vem, com relação aos trabalhadores. Provavelmente, né, essas coisas devem mudar após o processo eleitoral. Você sabe muito bem, né, Anderson, que durante eleições, né, ainda mais que o candidato a governador, candidato ao governo do Estado, o atual governador do Estado, isso ninguém quer fazer nada que crie, vamos dizer assim, que crie pânico, isso não serve para o processo eleitoral. Mas a gente só vai ver isso mais claro, vamos dizer assim, pós o processo eleitoral, entendeu? Estou sendo assim, é o que a gente está percebendo. Nesse momento, não há nenhuma movimentação.
Entendo, entendo, entendo. Agora, o João, nesse caso específico da recolocação dos profissionais da SEDAE, você considera que os sindicatos conseguiram alcançar o objetivo de fato ou algo acabou ficando pelo caminho nessa negociação?
A gente acha que isso é um arremedo momentâneo, né? Porque, como eu lhe falei, provavelmente os problemas ligados ao saneamento vão surgir aos montes. E o Estado vai ter que dar uma resposta para isso. Entendeu? Por exemplo, é carente no Estado não ter uma Secretaria Estadual de Saneamento que cuide desse problema da universalização do serviço. Entregou a SEDAE, mas não tem nada no lugar. Então, são coisas que vão surgir como demanda da pressão popular em função dos graves problemas que surgirão após essa entrega aí do setor, né, da parte grande da empresa ao setor privado. Você está entendendo isso? Então, nesse momento, está tudo em calmaria, assim, mas a tendência é ter muitas consequências. E eu penso que a solução definitiva vai ter que ser a reconstrução de um espaço no Estado para retomar essa política de saneamento. Não dá para deixar um setor tão estratégico como esse entregue na mão do setor privado. De forma nenhuma. Entendeu? Porque já é ruim, né, o serviço de saneamento em muitas áreas do Estado. Com esse setor na área entrega ao setor privado, por mais que tenha no contrato, tem que fazer isso, fazer aquilo, na prática, tudo que se privatizou, a gente viu que não cumpriu. Né? Eu me lembro quando fizeram a concessão dos ônibus. Foi assim quando fizeram a concessão da barca. Vai melhorar os trens, a mesma coisa. Você vê a consequência hoje. Nenhuma coisa não melhorou piorou e é o Estado, é o povo que paga lá naquele sofrimento para pegar o transporte coletivo. Veja aí o BRT, né, o exemplo mais claro do transporte coletivo, o transporte de massa, a mesma coisa, o povo pagando e o Estado tirando dinheiro do povo para poder sustentar essas empresas privadas. Então, é isso. Você imagina o que será do saneamento daqui a algum tempo. E não vai demorar muito.
Esse é o resultado prático de toda e qualquer concessão aqui no Estado brasileiro, João. Lamentavelmente, a gente precisa reforçar esse tipo de ação. Não por acaso, a gente luta aqui no Faixa Livre pela estatização, reestatização dos serviços aqui no nosso país. Mas, infelizmente, a gente não percebe uma proposta, um projeto político que, de fato, recomponha o Estado brasileiro. Porque o que a gente tem nesse momento, já há bastante tempo, é um processo de desmonte das estruturas do Estado. E, infelizmente, a gente não vê uma solução, uma alternativa política para esse processo, porque, lamentavelmente, as próprias lideranças políticas do chamado campo progressista não adotam essa retórica de defesa de um Estado forte, de empresas públicas aqui no país. Muito pelo contrário, uma defesa da entrega dessas empresas para a iniciativa privada. A gente lamenta muito e questiona a todo tempo aqui no nosso programa. Mas agora, eu queria tratar de uma outra questão também com você, o João, que diz respeito justamente a essas discussões em torno do acordo coletivo de trabalho que você já adiantou um pouco aqui para a gente e que tiveram aí um final feliz no início do mês, já após uma longa negociação que vocês tiveram em meio a um cenário de tantas incertezas. Explica aqui para os nossos telespectadores, por favor, João, como é que ficou esse acordo? Vocês consideram, inclusive, um dos melhores do Brasil. O que é que vocês conseguiram conquistar para os profissionais do saneamento nessa negociação do ACT?
Anderson, surpreendentemente, né, quando nós começamos a negociar, de fato, a empresa apresentou uma proposta que mexia com todas as cláusulas sociais conquistadas há mais de 30 anos, né, que vieram sendo conquistadas aos poucos. E, ao mesmo tempo, ela também mexia com o problema da garantia do emprego, que era uma outra cláusula que nós temos aqui na empresa há alguns anos, que ela apresentou nossa cláusula garante 99% da categoria empregada, e ela apresentou uma proposta inicial que chegava a manter apenas 30% dessa garantia do emprego, ou seja, demissão de 70%, quando você deixa em aberto é para demitir. Isso foi lá, né, início de março. Né, com a evolução, processo, negociações tensas, muito tensas, né, a gente chegou aí no mês passado numa proposta considerada muito importante. Por quê? Porque a gente conseguiu, do ponto de vista financeiro, a manutenção, a reposição integral do INPC, né, que estava em torno de 12,47% do período. Essa reposição integral ela é fundamental, porque se você olhar os acordos coletivos com data base maio livre Brasil afora, mais de 74% das categorias e dos acordos fechados foram abaixo do índice da inflação, isso a nível nacional. Então, você ter conseguido, num cenário desse, a reposição do INPC é uma vitória que a gente pode considerar, assim, momento de crise, né? O país aí numa situação de extrema, né, decadência, do ponto de vista econômico, político, de tudo quanto é natureza, você conseguir numa categoria ameaçada como a nossa, uma reposição dessa, a gente não pode nunca desprezar isso como uma vitória fundamental, porque você deixa de ter perda. Você tem uma ideia, nós últimos três acordos coletivos, não conseguir a reposição do INPC é via mesa redonda do TRT, e mesmo assim parcelado em duas ou três vezes. E essa nós conseguimos de cara, né, a reposição integral. E essa questão da garantia do emprego também, eles resolveram manter a cláusula adicionais dos 99%.
Mas eu ia dizer justamente a respeito disso. Essa conquista que vocês tiveram de recomposição das perdas inflacionárias, ainda que seja algo que é o mínimo que a gente espera num cenário como esse, é uma conquista sem tamanho, porque, como você muito bem colocou, as demais categorias não têm conseguido sequer repor as perdas da inflação no último período, né, João? A gente tem observado, a gente tem dialogado com uma série de categorias, com os próprios petroleiros, com muitas categorias que estão em processo, em fase final de negociação do ACT, os professores aqui no Rio de Janeiro, e não há essa conquista da recomposição das perdas inflacionárias. Essa é uma conquista que tem que ser, de fato, celebrada, né?
Verdade, verdade. A gente tem dado muito valor, porque além da gente ter conseguido a reposição, manutenção da garantia de emprego, as cláusulas sociais históricas foram mantidas intactas. Eles não mexeram nas cláusulas sociais, né? As mexidas que tiveram foram pequenas e não para piorar, e sim para dar uma melhoradinha. Então, nesse sentido, para a gente, por conta dessa, do formato em que se deu e das circunstâncias, a gente tem considerado isso aqui um grande acordo coletivo. O diferencial desse acordo, que para algumas pessoas é até questionável, mas é bom dizer, é bom que se diga que o momento é ruim, é que os nossos acordos coletivos tinham uma validade de 2 anos. Esse nós conseguimos com validade de 1 ano. Mas também não deixa de ser uma vitória, que você garante como se fosse uma prorrogação por mais 12 meses dos nossos direitos. E o ano que vem, que com certeza a gente espera ter grandes mudanças aí no perfil da nossa vida política.
A gente precisa parabenizar vocês, ainda que o acordo tenha sido fechado por 1 ano, e você muito bem ressaltou que a partir do ano que vem, ao que tudo indica, a gente vai ter um outro cenário político no nosso país. É o que a gente espera, é que haja uma negociação de fato para a recomposição dos interesses, dos direitos dos trabalhadores. Agora, o João, fala aqui para a gente, qual é o próximo passo nessa luta de vocês, do Sintissama, em defesa do saneamento aqui no nosso país? O que é que vocês vislumbram aí para os próximos meses, que certamente serão muito difíceis? Como a gente muito bem colocou aqui, já estamos aí às vésperas das eleições, estamos a 11 dias de eleições muito complicadas pela frente. Dá para esperar boas notícias a partir do resultado eleitoral para os trabalhadores da SEDAI, João?
A gente tem uma expectativa muito a nível nacional de que se mude o marco do saneamento, né? Porque o marco do saneamento, regulamento do saneamento, com a mexida feita pelo atual governo, fragmentou basicamente o saneamento do Brasil inteiro. A privatização ficou com muito mais, assim, tem muito mais sede para ser entregue do que para se manter as empresas públicas. Então, a principal bandeira que nós estamos levando a nível nacional, né, é de imediato, né, uma discussão para mudar o marco regulatório, trazendo de volta aquele projeto de fortalecer as empresas públicas para garantir o projeto de universalização, que já estava previsto para se dar até 2030, num programa de governo anterior, que foi derrubado, né, naturalmente, pelo atual governo. A gente espera que seja recuperado esse marco regulatório do saneamento. E a nível do Rio de Janeiro, né, a gente espera também que haja uma mudança aqui da postura do governo do Estado. A gente também torce para que haja mudanças importantes, para que, junto com o governo do Estado, a gente possa criar uma Secretaria Estadual de Saneamento, dando corpo a ideia de que saneamento não pode ser entregue para o setor privado, para que ele consiga garantir a manutenção de 100% de água para todos. E a questão do esgoto também atinja esse percentual, universalizando, é preciso que o poder público entre com força, com inteligência, né, e com capacidade, porque isso acumulado, estrutura técnica tem. A experiência acumulada pela SEDAI dá ao Estado essas condições. Precisa que ele crie instrumento para garantir isso. Vamos torcer para que as mudanças do Estado possam garantir também essa mudança no perfil da preocupação com o saneamento para todo o povo. Esse é o nosso desenho. A expectativa está muito voltada para as eleições, entendeu, Anderson? Diga você, acho que não é só nossa, acho que é de todo o povo, em cada canto do país, né? A gente espera boa surpresa poder estar conversando aqui no outro patamar. Entendeu? Caso contrário, vai ser muito mais complicado.
Não, esse é que é o detalhe, o João, e eu te confesso que isso, ao mesmo tempo, acaba me preocupando, essa alta expectativa que a gente tem em relação ao próximo governo, porque é evidente que a missão principal nesse momento é a gente tirar o Jair Bolsonaro do comando do país, isso está claro para todo mundo. A grande questão é de que forma isso tem sido construído, né, o João? Os acordos que têm sido feitos, as concessões que são feitas à turma da idade cima... esse é que é o problema. Isso nos preocupa muito, ainda mais, João, num momento em que a mobilização popular está altamente prejudicada. A gente teve aí, ao longo de quase 4 anos, um governo de caráter protofascista, e a gente pouco viu o povo nas ruas contestando essa dinâmica do Jair Bolsonaro no nosso país. Eu te confesso que eu estou muito preocupado se a gente vai ter mobilizações pressionando um eventual governo Lula para que ele tome iniciativas à esquerda. A minha grande preocupação é essa, mas, de toda forma, a gente precisa, mais uma vez, trazer essas questões à tona, alertar a todos essa necessidade da gente ter um governo que, de fato, atenda às demandas populares. É o que a gente precisa no nosso país. E a gente continua contando com vocês do Sintisama para fazer esse debate, João, que diz respeito aos interesses do pessoal do saneamento, dos trabalhadores da SEDAE. Essa é uma pauta que a gente aqui no Faixa Livre sempre adotou, essa defesa do serviço público no nosso país. E a gente conta com o diálogo com vocês do Sintisama para continuar tratando desses temas. Tá bom, João?
Tá muito, muito, muito boa essa nossa conversa aqui. Só vou olhar, tá, que a gente vai ter muito o que falar sobre as consequências da privatização que vai pipocar após a eleição, né? Acho que após o processo eleitoral, tendência aí, quando começar a bater as contas nas comunidades, que o povo não conseguir pagar e começar os cortes, a gente vai ter os levantes, que, como aconteceu na Argentina, na Bolívia e vários cantos do mundo. E a gente vai estar tratando aqui por que a gente dizia que esse caminho que o governo tomou era o caminho que não serviria, não serve e não servirá nunca para resolver o problema do saneamento do nosso povo. A gente vai ter essa oportunidade de estar conversando muito sobre isso e a gente espera, que eu também tenho essa preocupação que você colocou aí, né, que com a mudança das eleições o povo tenha mais coragem de se colocar na rua. Porque hoje, vou falar para você, existe uma mistura de vontade e medo, né, das pessoas se manifestarem. Porque muitas covardias ocorrem nos bastidores, principalmente onde, mais lá embaixo, as leis são diferentes, as pessoas têm receios. E o que ocorre lá embaixo, não, quase que aqui em cima não enxerga, porque a opressão é gigantesca, né? Em função de um mundo silencioso aí, que esse fascismo implementou, né, em algumas áreas da nossa cidade e do nosso estado. Então, a gente espera que com essa mudança de governo, esse povo consiga ter voz. E eu acredito que vai ter um grande levante, espero. Né, a sensação eu tenho. Eu também sou morador de comunidade, melhor do que ninguém sei dizer para você o que eu sinto e percebo no meio do povo. Vontade de gritar, mas aquele receio de ser repreendido por quem manda. E quem manda, a vez, não só manda e também mata. Então, é um problema real que, infelizmente, o povo está de olho, está vigiando, né, está acompanhando silenciosamente.
A gente precisa mais do que nunca mudar essa dinâmica, há muita luta pela frente. E eu, mais uma vez, te agradeço, João, pela entrevista, pelo teu retorno aqui ao nosso programa Faixa Livre. A gente certamente vai manter esse diálogo ao longo dos próximos meses. Muito obrigado pela tua participação, João.
Muito obrigado a você, Anderson, e todo mundo que participou aí, pode ouvir a gente aí, te espera, né? Tá voltando aqui novamente para estar conversando aí. Com todos. Um grande abraço aí. Muito obrigado, Anderson. Tudo de bom para vocês.
Bom dia para você. Um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com o João Xavier. O João Xavier, que é diretor de finanças do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e região, o Sintisama, e tratou aí conosco a respeito das demandas dos trabalhadores da SEDAE, desse projeto de lei aí, esse veto ao projeto de lei do veto do governador Cláudio Castro, projeto de lei que realocava os servidores da SEDAE em outros cargos aí no serviço público, no funcionalismo aqui no Rio de Janeiro. Enfim, também tratou do acordo coletivo de trabalho do pessoal do saneamento, muitas questões importantes que a gente tem tratado aqui ao longo dos tempos com o pessoal do saneamento, com o pessoal do Sintisama e de outras entidades também em defesa dos trabalhadores do saneamento aqui no nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.